Hoje vamos falar sobre a próxima roupa do Kohen Gadol. Diz a Torá o seguinte: Ve'asita et me'il ha'efod kelil techelet. Farás o me'il, e não confundir com o meu nome, é como Cebolinha fala, é com L no final, e também é me'il, é com Ayin e não com Aleph. O me'il, que é chamado Me'il Ha'efod, o Me'il do Efod. O Me'il era vestido por baixo do Efod, e o Efod, o cinto do Efod, é o que amarrava o Me'il para ele ficar firme. Então, por isso que ele é chamado do Me'il do Efod, quer dizer, o Efod é aquele que é o cinto sobre o Me'il. E esse Me'il é uma roupa que vai ser feita Kelil Techelet, totalmente azul.
Me'il?
Sim.
Então, o efod é o cinto.
Não, o efod não é o cinto. O efod é aquela roupa que nós falamos que é aquele tipo de avental. Para trás.
Ah,
só que ele tem um cinto.
É o
peitoral com as pedras no peito. Isso. Mas o efod tem o cinto. E esse cinto é o que amarra por cima do meil. Então, por isso, quer dizer, a ordem das roupas era o short. Primeiro, a bermuda, a túnica branca, cinto, um cinto que a gente ainda não viu, um cinto que amarrava por cima da túnica. Depois da túnica vem o me'il azul, e aí por cima dele vem o efod, que tem o cinto também que amarra, e o roshen no peito. Como que era o formato deste me'il? A Torá não especifica aqui, fala que era um me'il. Me'il é um sobretudo. Normalmente, me'il indica um sobretudo de importância. Pessoas importantes são um tipo de um manto, uma coisa que dá um status. Por isso você vê até que ele não é simples. Ele é todo azul. Antigamente, as pessoas, de uma forma geral, usavam roupas bem clarinhas. Porque qualquer tinta já encarecia muito o produto. Então, roupas de pessoas mais chiques eram coloridas. O me'il era pintado de trelet. Trelet é a mesma cor que tem um dos fios do tzitzit que deve ser pintado, que é feito de um animal, um bicho do mar, que tem uma tinta que você faz dele, que é azul, um azul bem forte. Um azul do céu, mas não do céu de dia, é o céu... No começo da noite, assim, o céu mais escuro. Então, existem três opiniões como que era essa túnica. Uma opinião diz que era uma túnica, como qualquer túnica. Comprida, com mangas, uma túnica. Uma outra opinião diz que era uma roupa sem mangas. E punha pela cabeça. E ela tinha uma abertura na frente. Mas não era aberto até em cima. Você vai fechar com um zíper assim até em cima. A parte de cima era sempre fechada. E a partir de um certo ponto aqui em cima, depois de um pedaço da gola, é que era totalmente aberto na frente. E ia até embaixo. Isso todo mundo concorda que era uma roupa que vai até embaixo. A outra opinião é que era uma roupa que era um tecido dobrado em dois. Na parte de cima tem um buraco para colocar a cabeça. E tem uma parte que desce na frente dele e uma parte que desce atrás dele. Até o fim do corpo. Então, essas são as três opiniões de como que era feita essa roupa. E ela era feita com fios azuis, de lã azul, formados de 12 fios cada um. Tinha que pegar 12 fios azuis, entrelaçar eles, e é com esse fio mais grosso que se costurava e se tecia esta roupa. Diz a Torá, Vehaya firosho betocho. Esta roupa vai ter, na parte de cima, pirosho. Pirosho significa a boca da cabeça, quer dizer, a gola por onde passa a cabeça. Betocho. Vai ter um pedaço para dentro. Como assim? Safai Yehiel Lefiv. Precisa ter um pedaço a mais aqui na boca, na gola, saviv, em toda a volta, masse oreg, que vai ser feita junto com o próprio tecido, que fita raielo loikarea, como uma barra para não rasgar. Quer dizer que a roupa tinha que ter, nessa parte de cima, eles faziam um tecido a mais quando estavam tecendo a roupa, para ficar uma gola alta. E essa gola era dobrada para dentro e costurada. Desse jeito, você tem uma barra aqui na parte de cima para ficar bem firme e não rasgar aqui em cima. Loikarea, aqui tem dois pontos. Primeiro, que tinha essa barra para não rasgar, então era um reforço. Em segundo lugar, é que a forma de se fazer a gola, quer dizer, não a gola, a forma de fazer o buraco que tem aqui em cima, não era você faz um tecido e depois recorta, não pode. O tecido precisa ser já feito de forma que já sobra o buraco ali onde vai entrar a cabeça. Não pode fazer um corte depois. Ve'asita al shulav, e farás na barra desta roupa, embaixo, rimonei techelet ve'argaman, você faz romãs de azul, de púrpura, vetolachani e vermelho, al shulav saviv, isso vai ficar preso na barra embaixo, em toda a volta da roupa. E também o fa'amonei zahav betoham saviv. Também, sinos de ouro no meio deles, em toda a volta. Pa'amon zahav verimon, um sino de ouro e uma romã. Pa'amon zahav verimon, um sino de ouro e uma romã. Al shulei hameil saviv, em toda a volta da base da roupa. O que significa este rimon, esta romã? Esta romã significa que você faz de tecido com essas cores. Você tem que fazer uma bolinha. Segundo algumas opiniões, era uma bolinha um pouco comprida. E não uma bolinha bem redonda. Porque a romã, quando começa a crescer, ela começa crescendo um pouco mais compridinha, depois que ela vai ficando mais rechonchuda. Mas você faz então essas bolinhas, e na parte de baixo ela tem franjinhas. Então se você olha para ela, ela parece uma romã. Ela tem aquela coroa, assim como a romã. E essas bolinhas você deve fazer para colocar na barra da roupa do meil. E além disso, também tem os sinos. Sinos de ouro. Eram sinos que a parte em volta é feita de ouro. E o badalo dentro também é feito de ouro. Como que se punha isso na roupa? Aí tem duas opiniões sobre como que era a ordem destes sinos e romãs na parte de baixo. Porque você vê na linguagem do versículo, tanto aqui, como quando a Torá repete como as roupas de fato foram feitas em Parashat Pekudei, dá a entender duas coisas. Por um lado, dá a entender que é sino romã, sino romã, sino romã. Isso parece que você tem um sino, depois você tem uma romã presa. E um sino e uma romã, um sino e uma romã, um lado a lado. Mas por outro lado está escrito dentro deles. Então como que é dentro? O Ramban, o Nachmanides, nós falamos até antes dele, o Nachmanides diz que o sino ficava encravado dentro da romã. Então isso que significa que estava dentro. Dentro era dentro mesmo, não era entre um e o outro, e sim dentro. Tinham romãs com sinos encravados na parte de dentro, e assim eles ficavam pendurados na parte de baixo da roupa do Kohen. Tem também duas opiniões se esses sinos ficavam pendurados bem embaixo, quer dizer, pendurados abaixo da barra, ou se eles ficavam pendurados perto do fim da barra. Isso significa que eles ficariam presos, digamos, um centímetro acima, dois acima, então o fim do sino e o fim da romã, a parte de baixo deles, está junto com o final da roupa. Quantos sinos tinha na roupa do Kohen? O Rambam diz que tinham 72 sinos. 36 na frente e 36 atrás. Vehaya al Aharon lesharet. E esta roupa ficará sobre o Aharon para ele servir no templo. Venishma kolo bevoel hakodesh. E será ouvido o som quando ele vier para o sagrado, lifnei Hashem, perante Deus, uvtzeto, e quando ele sair, veloyamut, e não morrerá. Quer dizer, ele precisa usar esta roupa, obrigatória esta roupa, no serviço para que ele não morra. Isso vale para todas as roupas, que o Kohen Gadol tinha que usar o uniforme certinho, assim como os Kohanim tinham que usar o seu uniforme certinho para o serviço. E o Kohen Gadol, todo mundo ouve quando ele está chegando. Você ouve tlin, 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 sabe que está chegando o Kohen Gadol. Está escrito, o som dele será ouvido quando ele vier e quando ele sair. O Ramban, o Nachmanides, explica que isso que está escrito no versículo, e ouvirá o som dele quando ele vier para o sagrado, é uma explicação por que precisa ter esses sinos. Porque uma pessoa, quando vai entrar perante o seu patrão, o seu chefe, não pode ir entrando à vontade. Precisa antes bater na porta, dizer, estou chegando. Da mesma forma, o Kohen Gadol, quando chega no templo para o serviço, não pode vir entrando, né? Então ele tem que vir fazendo barulhinho, mostrando que eu estou chegando. E, inclusive, daqui se aprende que uma pessoa não deve entrar, de repente, na casa, antes de bater. Tem que sempre bater a porta antes de entrar. Esse som do Kohen Gadol também vem lembrar em forma de áudio, porque nós temos, por exemplo, nós temos a mitzvah de tzitzit. A mitzvah de tzitzit, a Torá diz ur'item oto. Vocês verão o tzitzit e lembrarão das obrigações que vocês têm perante Deus. No caso do Kohen Gadol, ele tinha um outro lembrete. Que era um lembrete de ouvir. Os sinos lembram que ele tem uma série de preceitos a cumprir e uma responsabilidade a cumprir também. Há aqui um detalhe também interessante que muitos querem entender e não dá para ser desse jeito, e já explico por quê e como, mas há quem quer entender desse versículo. Nós sabemos que o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, em Yom Kippur. E quando ele entrava, se ele era um tzadik, ele estaria vivo. Mas se ele não era tzadik, ele não sobrevivia lá dentro. E por isso que o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, no Yom Kippur, ele tinha uma cordinha amarrada no pé. E essa cordinha ia até lá fora. De forma que se eles percebiam que o Kohen não estava voltando, eles puxavam pela corda o corpo dele para poder enterrar. Então era um risco muito grande, porque era algo muito grandioso entrar no Kodesh HaKodashim. E o Talmud até traz que na época do segundo templo, onde esse cargo de Kohen Gadol virou um pouco festa, e as pessoas compravam o cargo, era a época já que os romanos estavam dominando Israel, antes os gregos, e as pessoas compravam o cargo. E esses Kohanim não duravam, era um por ano. Entrava no Kodesh HaKodashim e já não saía mais. Então, há quem quer entender. E quando está escrito no versículo, e vai, essa roupa ficará sobre o Aharon para ele servir, e a sua, o seu som será ouvido quando ele vier para o Kodesh, e entrar perante Deus, e quando sair, e não vai morrer. Quer dizer que você ouve que ele está vivo, porque você ouve o barulhinho, você sabe que ele está vivo. Por que que isso não funciona? Porque o Kohen Gadol não podia entrar com as 8 roupas no Kodesh HaKodashim em Yom Kippur. Porque ele não podia entrar com roupas que tem ouro. Ele só entrava com as 4 roupas totalmente brancas no Kodesh HaKodashim. Então ele não usava o Meil ao entrar no Kodesh HaKodashim. Porque o Meil tem os sinos de ouro embaixo. Ele não pode entrar. Então o Kohen Gadol não entrava com isso no Kodesh HaKodashim. O que sim ele entrava no Kodesh HaKodashim, nossos sábios aprendem daqui, que precisa ouvir que o Kohen Gadol está andando. Como é que faz no Yom Kippur? Ele está andando sem. Como que você vai ouvir? E por isso que na pá, o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim com a pá do incenso. Ele entrava com uma pá com brasas para poder fazer o incenso, e a outra pá ele levava o próprio incenso, as especiarias. Essa pá, na ponta do cabo da pá, tinha um anelzinho preso, um anel solto. E esse anel ficava batendo e fazia tlim, 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 conforme ele ia andando. E é baseado nisso que sabiam se ele está vivo. Eles tinham que prestar atenção e ver se está fazendo som ou não, e se não está fazendo som, porque ele está parado, quer dizer, está parado, esse aqui parou de vez. Então, isso que tinha. Agora, eu vi uma explicação muito interessante, que num primeiro momento, antes dos judeus fazerem o bezerro de ouro, não teria problema de entrar no Kodesh HaKodashim com ouro. Todo motivo que Deus falou não entre com ouro no Kodesh HaKodashim é para não lembrar do pecado do bezerro de ouro. Ou como os nossos sábios usam a linguagem, que en categor nasce sanegor. O promotor não pode virar advogado de defesa. O ouro representa um pecado muito grande. Não vai entrar para perdoar o povo com isso lá no Kodesh HaKodashim. Mas isso a partir do momento que eles fizeram o pecado do bezerro de ouro. Antes do bezerro de ouro, a princípio, em teoria, o Kohen entraria com todas as roupas dentro do Kodesh HaKodashim. A partir do momento que eles fizeram o bezerro de ouro, não dá mais. Então, a princípio, era para ser como está nesse versículo. Que não só quando o Kohen caminha no dia a dia, quando ele vem para o sagrado, para o templo, quando ele entra no Kodesh HaKodashim, a princípio ele deveria estar com o Meil. E faria barulho, e todo mundo saberia que ele está lá vivo. O problema é que pecaram com o bezerro de ouro. E Deus então falou, ouro no Kodesh HaKodashim? Não. Então ele não vai mais entrar com roupas de ouro dentro do Kodesh HaKodashim. E ele não tem então esse sino mais. Então, nesse caso, na pá que ele entrava para fazer o incenso, na pá sim tinha esse anelzinho que batia e fazia o som para saber que ele está vivo. Fala, Betina.
Meir, mas o tabernáculo não foi construído só depois que eles receberam as instruções?
Sim. A pergunta é... Quando Deus instruiu fazer o Mishkan? Então, você tem razão, a sua observação é muito boa. Existe uma grande discussão entre os comentaristas da Torá. Quando foi a ordem de construir o tabernáculo? A ordem de construir o tabernáculo veio antes do bezerro de ouro ou depois? Então, tem aqueles que dizem que todo o conceito do tabernáculo é para perdoar pelo bezerro de ouro. Antes, Deus pairava no nosso povo de qualquer jeito. Quando nós fizemos o bezerro de ouro, afugentamos a presença divina. Agora, para trazer de novo, Deus falou, ó, tem que fazer alguma coisa. Vocês vão fazer uma casa especial, vai ter uma série de serviços. Aí, desse jeito, vocês vão me trazer de volta para dentro de vocês. Mas tem aqueles que dizem que não, já não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Mishkan ia ser ordenado de qualquer forma e foi ordenado ainda antes do bezerro de ouro. Depois eles pecaram com o bezerro de ouro, é uma outra história. Essa é uma discussão muito grande que existe entre os comentaristas e principalmente até pela ordem que isso aparece na Torá. Se você olhar pela ordem que aparece na Torá, nós ainda não vimos o bezerro de ouro e já tem a ordem do Mishkan. Então foi antes, mas nem sempre existe uma ordem cronológica na Torá. Então talvez essa ordem veio só depois, como está escrito em alguns lugares. Fala, Rachela.
Eu acho que você acabou de falar, porque se foi proibido depois é que houve um antes.
Sim, então isso, você tem razão. Ou que nós estamos falando que houve primeiro uma ordem, e depois Deus fez uma modificação nisso por conta do bezerro de ouro. Ou que não. Não teve nenhuma modificação. No início, a princípio, essa era a ideia que Hashem tinha, que você vai entrar desse jeito. Mas já pecaram, então Deus já nem falou sobre isso. Já engata direto que não vai entrar. Mas a princípio, em teoria, por isso que eu falei antes, a princípio, em teoria, né, teoricamente, deveria o Kohen Gadol entrar com todas as roupas. Por que não? Nada impediria. E aí teria os sininhos. O problema é que pecaram com o bezerro de ouro, aí perdeu, não dá mais para entrar. E aí se não dá para entrar, tem o sininho não o sino, né? Mas tem esse anel no...
Na pá
que o Kohen entrava no Kodesh HaKodesh.
Então, só... tem algum significado por ser?
Sim, com certeza tem. 72 é um dos nomes de Deus. Existe um dos nomes de Deus que é chamado o nome de combinação de 72.
Tá.
Então é baseado nisso. Então só para...
também deve ter alguma explicação, tá certo?
Sim, daqui a pouco vamos falar algumas coisas sobre a Romã e sobre os sinos. Já vamos falar algumas coisas interessantes sobre isso. Só para ter uma... pequena noção, aqui a da famosa fantasia, então tem, tá bem clarinho aí, ela é um pouquinho menos clara do que tá vendo no vídeo, mas provavelmente era bem mais escuro, tá? Esse é um azul bem, era um azul mais escuro que isso, provavelmente. E na barra da roupa, embaixo, tem as romãs e os sinos. Então você tem as romãzinhas... As romazinhas, infelizmente, lembra que eu falei semana passada que eu deixei minha avó louca? Santa. Ela fez uns modelos e aí eu não gostei, aí eu reclamei, aí falei, então faz assim, faz assim. De tanto que eu falei, no final, quando ela foi fazer, ela sem querer colocou o branco junto, que não era pra ter o branco. Mas, de qualquer forma, é mais ou menos isso. Então, olha só. Ops. Aqui dá pra ver mais ou menos. Olha só, é uma trabalheira incrível. Então, ó, tá vendo? É uma bolinha que tem azul, vermelho e púrpura, pra não ter o branco, e na ponta tem aqui os pelinhos, assim, então parece uma romazinha. E além disso, tem os sinos, que não sei se era um guiso, assim, ou se era o sino abertinho mesmo, e tudo isso fica pendurado na parte de baixo da roupa, e quando o Kohen anda, vai fazendo barulho, e todo mundo ouve que ele tá passeando, está chegando, está se aproximando. Realmente, isso era uma coisa que eu lembro bem quando eu usava essa fantasia em Purim, que você não tem como entrar em silêncio em lugar nenhum. É uma barulheira que você vai andando por todo canto. Então, quer dizer, ninguém podia dizer, não viu o Kohen Gadol passar. Você viu? Então, se, até pelo conceito, não é só para o Kohen Gadol, Mas para o Kohen Gadol também, com certeza que existe o conceito de dar honra e se levantar perante ele quando ele está passando. Então, qualquer sábio, você pode dizer, não vi, estava compenetrado aqui. Mas aqui não tem desculpa, você viu sim, você ouviu muito bem que estava passando, tem que levantar quando ele passa. Nós vimos antes que existem aqui duas opiniões, como que era esse sino com a romã. Segundo o Ramban, o Nachmanides, o sino ficava encravado dentro da romã. Então, não como é aqui. Aqui é como o Urashi, que é sino romã, sino romã, sino romã, lado a lado. O Ramban diz que não, que era a romã tinha o sino por dentro. Tem até aqui um desenhinho disso. Onde está aqui? O sino saindo de dentro da romã. Então o sino está encravado dentro da romã e o badalo lá dentro do sino que está dentro da romã. Então isso seria como que ele era feito. E também eles trazem um desenho só para mostrar que a romã, quando começa a crescer, ela é mais compridinha, depois ela cresce e vira uma mais redondinha. Então aqui, a princípio, o Urashi fala que era um mais compridinha, era como ela nasce no começo. Aqui teria um desenho para imaginar como que são as opiniões. Então, ou era uma túnica completa, com manga e tudo, ou era uma roupa sem manga, e que tem uma abertura na frente, mas que essa abertura não chega até em cima, tem uma gola fechada na parte de cima, ou como essa daqui, que é aberta totalmente dos dois lados, e embaixo, então, os sinos e os
essa aberta nas laterais lembra aquelas que faz uso em Yom Kippur, né? Lembra um pouquinho, né, que você...
Ah, o kitl? O kitl é fechado. O kitl, quer dizer, na verdade, existem dois jeitos de kitl. Existe o kitl que é de se vestir como um jaleco, e tem botões na frente para fechar. E tem aqueles que usam, que é a mortalha mesmo, que é uma túnica fechada. Às vezes pode ser que na parte de baixo tenha um rasguinho assim, na parte de baixo só, mas não é totalmente aberto do lado. Totalmente aberto do lado, assim, é o talit que se usa por baixo da roupa, é assim. Que ele é totalmente aberto. Então, conforme essa opinião do Ramban do Nachmanides, tem um questionamento curioso. Um sino, que você coloca e encrava ele dentro de uma romã, de pano, assim, de tecido, quanto barulho vai fazer? Você está abafando totalmente o som. Toda a ideia do sino é que a parte em volta do sino está livre. Então o badalo bate e faz uma barulheira. Se você colocar ele preso em alguma outra coisa, já não vai mais fazer muito barulho. Então perguntam qual que é exatamente o princípio aqui. Só que o Midrash diz que era um milagre que o som saía desses sinos. Então... quer dizer que ele era feito de um jeito que não faz muito barulho, mas Deus fez que fazia sim barulho. Então, para que tudo isso? Faz um sino normal e pronto. Não precisa fazer um sino que não faz barulho para Deus ter que fazer um milagre que faz barulho. Qual a ideia disso? O Rav Yosef Flam traz uma ideia muito interessante. Ele diz que quando uma pessoa vem El HaKodesh, como está escrito aqui, quando o Kohen vem para o sagrado, quando a pessoa vem se ocupar do sagrado, ele não deve fazer barulho. Quer dizer, quando você busca fazer algo sagrado, não precisa fazer barulho. Faça silenciosamente, faça com humildade. Não precisa grandes propagandas e ficar espalhando. Eu estou fazendo isso. Faz quietinho, humilde, no seu canto, com recato. Mas, no entanto, o resultado disso, quando você faz algo realmente em prol de Deus e quietinho, a voz, o som disso será ouvido em todos os lugares. Quer dizer, no final das contas, isso sim se tornará conhecido e Hashem vai fazer com que aquilo seja divulgado para que as pessoas saibam aquela coisa importante e boa que foi feita. Então, não procure, quando você vem fazer a coisa sagrada, não procure manchetes. Mas não se preocupe, não é porque você não está procurando manchetes, que você está fazendo recatada, que vai ficar realmente isso silencioso e nunca vai se saber que foi feito. Não se preocupe que Deus vai fazer com que isso se torne conhecido. O Rav Gifter, foi no Rosh Hashivá nos Estados Unidos, fala.
Por isso que tem aquela ideia da mitzvah, né? Quando você faz, que você não sabe para quem dá e a pessoa não sabe de quem recebeu, é a
sim.
Mais...
Sim, tzedakah é o mais alto nível quando...
Mitzvah é tzedakah.
A mitzvah é tzedakah, o mais alto nível é quando você não sabe para quem está dando e quem está recebendo não sabe de quem está recebendo. O Rav Mordechai Gifter traz dois pensamentos interessantes sobre esses sinos. Primeira coisa, ele diz que o Kohen Gadol, cada passo que ele dava, ele sabia que ele está dando um passo. Faz barulho. Isso tem uma mensagem psicológica. Cada passo que eu dou tem um impacto, tem uma consequência, faz um som. Isso ensina que uma pessoa, quando é o sumo sacerdote, quando uma pessoa é um líder da comunidade, ele precisa saber que cada passo que ele dá faz a diferença. E na realidade isso não vale só para líderes, isso vale para cada indivíduo. Todos nós temos que nos esforçar para que possamos maximizar os efeitos de cada ação nossa. A outra observação do Rav Gifter é baseada no que o Talmud traz, e antes eu mencionei isso de forma breve. O Talmud conta que Rabi Akiva ensinou o seu filho, Rabi Yoshua, algumas coisas. Entre elas, ele ensinou que quando você entra em casa, você deve bater na porta antes de entrar. E não só isso. O Midrash diz que isso nós aprendemos. Primeiro, nós aprendemos isso do Kohen Gadol. O Kohen Gadol tinha que fazer barulho quando ele vem para o sagrado. Ele está vindo para o templo. Precisa fazer barulho antes de entrar. Mas nossos sábios nos ensinam que não é só quando você vai entrar na casa do seu colega, do seu amigo, que você deve bater antes de entrar. Na sua própria casa, antes de entrar, deve-se dar uma batida na porta. Por que isso? Porque ninguém gosta de ser pego desprevenido. Quando a pessoa está sozinha, ela se sente muito à vontade. E tem coisas que às vezes a pessoa faz quando está sozinha que não se sente bem em fazer quando tem presença de outros. Então eu não posso pegar desprevenido, mesmo que são pessoas da minha família. Se de repente chego, entro em casa, as pessoas podem se assustar, ou ele pode estar fazendo alguma coisa que ele não gosta, que eu vejo ele fazendo, e de repente vai se sentir mal. O Yerushalmi, o Talmud Yerushalmi diz que os sinos do Kohen Gadol vinham para perdoar pelo pecado de assassinato não intencional. E Rav Gifter diz qual é a conexão entre uma coisa e a outra. Por que que os sinos do Kohen Gadol perdoam por homicídio? Qual a conexão entre as coisas? Ele explica o seguinte: uma pessoa, ao fazer barulho antes de entrar, é uma conduta de Derech Eretz, uma conduta de etiqueta, de educação. É um bom senso e uma sensibilidade de não invadir a casa onde alguém está agora se sentindo mais à vontade. Você está deixando de pegar alguém desprevenido. Diz Rav Gifter, a raiz do assassinato decorre da falta de conhecimento e reconhecimento do ser humano. Alguém que vem matar o outro é uma pessoa que não enxerga o outro como a imagem de Hashem. Não está escrito quando Deus criou o homem que o homem é a imagem de Hashem. Foi feito a imagem de Hashem. Quando uma pessoa toma cuidado com a sensibilidade do outro, ele demonstra que ele reconhece que o outro ser humano foi criado à imagem de Deus. Por isso, quando o Kohen Gadol entra fazendo barulho, é uma demonstração de quão meticuloso ele é para a presença de outras pessoas. E daqui nós aprendemos como nós devemos nos comportar na nossa residência. Então, isto trazia perdão e espiava atos causados pela falta de sensibilidade com os outros. E se nós formos olhar, vamos notar que hoje em dia, a tendência, nas últimas décadas, é um crescimento astronômico de homicídios. E ao mesmo tempo, nós vemos como a educação das pessoas decaiu. Como o senso de civilidade das pessoas decaiu. As pessoas não são hoje em dia educadas como eram antigamente. As pessoas não têm a polidez que tinham no passado. Não têm as boas maneiras como no passado. E esses dois itens estão diretamente relacionados. Essa taxa alta de homicídio tem tudo a ver com a falta de civilidade da sociedade. Quando uma pessoa não trata a outra com dignidade, devagarzinho a sociedade chega a assassinar pessoas pelas maiores bobagens possíveis e imagináveis. E por outro lado, se a pessoa é meticulosa em bater a porta antes de entrar em casa, na sua própria casa, ou a pessoa abre a porta para o outro entrar. Todas as outras formas que tem de mostrar um pouco de sensibilidade um para o outro, isto demonstra que a pessoa reconhece o outro como uma imagem de Hashem, criado a imagem de Hashem. E desse jeito a sociedade se torna um lugar muito melhor para se viver, onde as pessoas se respeitam. E aí a tendência é baixar a taxa de homicídios. O Talmud traz uma outra coisa aqui também, o Me'il Espia, que é o pecado de Lashon Hará. Fofoca, falar mal dos outros. A princípio, dá para se entender já basicamente que o sino é barulhento e a pessoa que fica falando mal dos outros é barulhenta, fica falando que não deve. Então esse barulho dos sinos vem perdoar pelas pessoas que falam demais. Mas o Maharal de Praga traz aqui uma explicação mais profunda. do porquê que esta roupa vem perdoar pelo pecado de Lashon Hará, de falar mal. Primeiro, a própria roupa do Kohen Gadol já demonstra um conceito que é muito importante. A Torá nos ensina que cada pessoa tem o seu papel. Essa é uma afirmação que hoje em dia não é politicamente correta. Essa é a Torá. Hoje em dia, a ideologia moderna diz que todos são iguais, todos têm direitos iguais, todos têm papéis iguais, oportunidades iguais, tudo é igual. Qualquer um pode se tornar o presidente da república. Mas não é assim na Torá. Nosso povo tem regras e tem papéis para cada um. Eu não posso virar um Kohen Gadol se eu quiser. Não tem, impossível. Primeiro tem que ser Kohen para poder, quem sabe, ser um Kohen Gadol. Então não é qualquer um que pode virar um Kohen Gadol. Não é qualquer um que pode virar rei. Tem que ser da tribo de Yehudá, a princípio. E assim vai. Então tudo tem regras para ser um porteiro do templo. Não é qualquer um que pode. Precisa ser da tribo de Levi. Tudo tem papéis. Isso se aplica aos homens e mulheres. Cada um também tem o seu papel. São papéis distintos. Um dos pontos de Lashon Hará, assim explica o Maharal de Praga, decorre do fato das pessoas não aceitarem a ideia que existem papéis diferentes para pessoas diferentes. Muito do Lashon Hará decorre de a pessoa se tornar intolerante ao papel da outra. Ele não consegue aceitar que o outro age de forma diferente e começa a falar mal do que o outro está fazendo. Mas calma, cada um na sua. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma inclinação já natural de ser uma pessoa bondosa. Faz favor para todo mundo, ajuda todo mundo. É uma pessoa boa. E aí ele um dia pede um favor para alguém. Esse alguém não faz. Ah, não posso, não vou te fazer. A tendência é que a pessoa começa a pensar negativamente dele. Ah, esse sujeito é muito malvado. Porque se ele tivesse me pedido, eu teria feito. Agora, olha só, eu peço e ele não é capaz de fazer, não pode me fazer. Ele começa já a ficar irritado. E devagarzinho começa a falar mal dessa pessoa e esse mal vai aumentando. E vira uma bola de neve falando só mal daquela pessoa, que é uma pessoa imprestável, só por conta de não ter feito um favor para ele. É verdade que todos nós devemos ser gentis, mas as pessoas têm padrões diferentes, emoções diferentes, e não é todo mundo que consegue fazer bondade assim com tanta facilidade. Então a pessoa precisa conseguir entender e conceber que existem pessoas diferentes no mundo. E nem todo mundo vai conseguir fazer aquilo que você faz. E se a outra pessoa não faz as coisas exatamente como você gostaria, não significa que é motivo de criticar.
Meir?
Sim.
Meir, e tem outra coisa também. Se você já faz alguma coisa, alguma bondade, igual você está falando, pensando em receber algo em troca, né, já não é bondade.
Sim,
né?
Não, tudo bem. Não obrigatoriamente precisa ser desse jeito. Estamos falando que a pessoa normalmente é boazinha, e de repente ele pede para alguém, essa pessoa não é boazinha, ele já fica todo magoado. Por que que ele não pode fazer um favor para mim? Isso leva ele a começar a falar mal dessa pessoa e criticar ela de tudo. Ou, por exemplo, tem pessoas... Sim.
Essa parte está muito relacionada com o que você já falou algumas vezes, né? Tem pessoas que nascem com uma tendência mais de severidade diante das coisas, um olhar um pouquinho mais rígido, mais severo, mas isso não justifica que ela é uma pessoa má.
Má, exatamente.
O outro, né, nasce, né, com uma tendência um pouco mais flexível, mais,
exatamente,
mais solta.
Exatamente.
E acho que todo mundo tem essas duas coisas.
Todo mundo tem, aqui tem uns que tem mais disso, outro mais daquilo. Por isso, então, precisa entender que existem pessoas diferentes no mundo.
Sim.
Algumas pessoas podem sentar e estudar o dia inteiro. Tem pessoas que não conseguem ficar tanto tempo estudando. Você vai falar mal porque ele não estuda? Não, cada um é cada um, não adianta, não dá pra querer julgar a pessoa por esses fatores. Cada um tem... Tudo bem, é verdade, quem consegue estudar o dia inteiro vai ser elogiado, porque, puxa vida, que legal que você consegue. Mas isso não significa que eu preciso agora ficar criticando o outro, falando mal do outro. Então, já de uma forma geral, as roupas do Kohen demonstram que existem papéis diferentes. Esse é um Kohen Gadol. Ele tem função diferente. Então, esse uniforme já anuncia isso. Mas ainda tem mais. Esse manto, esse Meir, é azul. E os nossos sábios dizem no Talmud que o azul é uma cor que deve ser associada. O azul do Tchelet lembra a cor do mar. O azulão do mar. O mar lembra o céu. O céu lembra o trono divino. E assim, então, nossos sábios dizem que a cor Tchelet, o azul, vem fazer com que a pessoa lembre de Deus e dos seus preceitos. Diz o Maharal de Praga, esta é a conexão entre o Meil e falar mal do outro. O Lashon Hara é algo que geralmente vem de uma forma automática. Ele vê o outro, fez uma coisa, já começa a despejar. O Meil lembra qual é a velocidade que a mente funciona. A mente pode ser muito mais rápida, e é mais rápido que um computador. Você vê o Meir, é azul. O azul te lembra o mar te lembra o céu, o céu te lembra o trono celestial, que te lembra a cumprir os preceitos de Deus. Tudo isso é uma associação que acontece de uma forma muito rápida. Assim também, a pessoa deve tomar cuidado com as associações rápidas negativas que tem na cabeça. Olhou para a pessoa já com um olho de crítica e já... Não, calma, calma, calma. Põe um filtro aí, dá uma travada. Calma. Lembre-se que você deve pensar de uma forma positiva sobre as pessoas. E é exatamente isso. Depende de como você treina a sua mente. Se você treina a sua mente a enxergar o mal dos outros, então só vai sair coisa ruim disso. Se você treinar a sua mente a enxergar o positivo dos outros, assim como quando você olha para a roupa do Kohen, você viaja direto para o trono celestial, olhe para outra pessoa viajando para o lado que ele representa. Ele é um Tselem Elohim, ele foi criado à imagem divina. Então, tenta ignorar um pouco o mal e veja o lado positivo dessa pessoa. E desta forma vai evitar com que a pessoa fale mal do outro. O Baal Shem Tov diz sobre o famoso versículo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, quando você vai ponderar e considerar o seu amigo, faça como você olha no espelho. Geralmente a pessoa é mais leniente com as suas faltas, com as suas falhas. Sempre você dá o benefício da dúvida, e é verdade que eu tenho um monte de defeitos, mas no fim das contas, eu sou uma boa pessoa. Diz o Baal Shem Tov, faz a mesma coisa com o outro. Ele tem os defeitos? Tem. Óbvio que sim, todo mundo tem. Mas basicamente, ele é uma pessoa boa. Interessante, o Yehudi de Pshisra, ele era assim conhecido, Yehudi de Pshisra, ele comenta sobre o versículo que fala sobre essa roupa. Está escrito, Ve'ayafir osho betocho. E vai ter a boca na cabeça, para dentro. Traduzindo literalmente, quando fala sobre a gola é chamada pirosho, a boca da cabeça, da boca que entra a cabeça. Ele diz que a pessoa deve tomar cuidado, a roupa tá, a Torá está ensinando na própria roupa aqui, que a pessoa deve tomar cuidado, safai yelefiv. Como está escrito na continuação, safai yelefiv, na tradução literal, quer dizer que vai ter um lábio para a boca. Quer dizer, a gola aqui é chamada de lábio da roupa. Ele diz, a Torá está te ensinando que precisa ter lábios em volta da boca. Ou seja, às vezes tem que fechar o zíper. Tem que saber quando ficar quieto e não falar o que não deve ser dito. E ele acrescenta que tem uma Mishnah que fala sobre a parte de baixo do templo. Lá embaixo do templo tinha uma passagem subterrânea, onde os Kohanim iam do lugar onde eles dormiam até o toalete. E a linguagem que nossos sábios usam lá, eles dizem que chamava Beit HaKiseh Shel Kavod. Se chamava a casa da cadeira da honra. Por que é chamado assim? O Talmud pergunta qual que era a honra. Por que é chamado de honra? Então o Talmud diz que a honra é a seguinte. Metzao Na'ul. Se ele encontrou ela fechada. Yodea Sheyesh Amadam. Ele sabe que tem alguém lá. Patua. Se está aberto. Beyadua Sheyesh Amadam. É sabido que não tem ninguém lá dentro. Quer dizer, o funcionamento do banheiro lá era a porta fechada. Você sabe que tem gente, não é para entrar. Porta aberta é porque está livre. Então, Yehudi HaKadosh de Pshisra diz que essa passagem do Talmud tem uma interpretação para a nossa vida também. Se você encontra ela fechada, ou seja, se você encontra a boca de alguém fechada, é uma pessoa que sabe controlar a boca e não fica falando o que não deve, e não fala tudo o que ele pensa, então, nesse caso, você sabe que ali tem um homem. Você sabe que ali tem uma pessoa, ali tem gente. Mas, patua, se você encontra uma boca aberta que fica falando tudo e de todos, sem nenhum limite, então, beyadu Hashem shamadam, você sabe que lá não tem gente. Você sabe que ali dentro dessa boca não tem uma pessoa, não tem um mensch, não tem gente. Só para finalizar, dois detalhes ainda que eu queria finalizar. Três detalhes. Primeiro, um detalhe interessante sobre a roupa do Meil. Este Meil, por exemplo, que eu fiz. Olha só, na parte de baixo do Meil tem pontas. Mas aqui não tem ponta. Nessa ponta não tem ponta, é uma ponta redonda. Por quê? Porque uma roupa que tem quatro pontas, pela Torá, precisa colocar tzitzit. Então, está fazendo uma fantasia. Mas as leis vigoram na fantasia também. Você não pode usar uma roupa dessa sem ter tzitzit. Eu teria que colocar tzitzit na parte de baixo, nas quatro pontas. Para não ter que colocar tzitzit, você faz uma ponta arredondada, então não tem problema. No caso do Kohen Gadol não era assim. O Kohen Gadol tinha essa roupa, e segundo a opinião do Rambam, do Maimonides, essa roupa era nesse formato, totalmente aberta. Se é uma túnica fechada, então não tem nenhuma questão. Mas se ela é aberta na parte de baixo, desse jeito, que tem quatro pontas na base, precisa colocar tzitzit nas quatro pontas. Por que a roupa do Kohen Gadol não tinha tzitzit? O Meir não tinha tzitzit. O Minhat Chinuch explica que existe uma lei sobre tzitzit, que você só precisa colocar tzitzit numa roupa que é sua. Tanto é que, a princípio, quando a pessoa pega uma roupa emprestada, se ela tiver quatro pontas, ele não precisa colocar tzitzit, porque a roupa emprestada você não tem obrigação de tzitzit, só quando a roupa é sua. Minhat Chinuch diz, uma vez que a roupa do Kohen Gadol não era do Kohen Gadol, era uma roupa do templo, e ele está usando apenas, então por isso que não tinha que ter tzitzit nas quatro pontas. Detalhe muito interessante que comenta o Hatam Sofer. Nós vimos que tem aqui uma discussão entre o Rashi e o Ramban sobre como que eram esses sinos e romãs. Era sino romã, ou era a romã, o sino dentro da romã? Se você lê os versículos, tanto aqui, como mais ainda, se você lê os versículos em Parashat Pekudei, quando a Torá fala como foram feitas as roupas, está escrito lá, Vayasu fa'amonez zahav tahor, fizeram sinos de ouro puro, Vayitenu et ha'amonim betoch harimonim, e colocaram os sinos dentro das romãs, al shulei ha'meir saviv, em toda a volta da base da roupa, betoch harimonim, dentro das romãs. Mas depois o versículo seguinte diz, pa'amon verimon, pa'amon verimon, sino e romã, sino e romã, em toda a volta. O Rabban Sofer pergunta, quando você lê os versículos, você enxerga a opinião do Rashi, você enxerga a opinião do Ramban. As duas coisas parecem nos versículos, e justamente por isso que eles comprovam dessas palavras a opinião deles. Mas parecem as duas coisas. Então, como que era? Era como o Rashi ou era como o Ramban? Era sino romã, ou era dentro da romã que ficava o sino? E o Hatam Sofer vem com uma novidade incrível. Diz o Hatam Sofer, tinha as duas coisas. Tinha sino entre romãs e tinha sino dentro das romãs. As duas coisas. E ele diz mais. Tem a função de cada uma das coisas. O sino que fica entre romãs é um sino que faz o seu barulho. Livre. Livre e solto. É, aliás, tem... Não lembro agora quem que fala isso. Que a linguagem da Torá é que você vai colocar um sino entre duas romãs. Dizem nossos sábios que... Aqui temos mais uma vez uma indicação. Que para cada... Esse é o Alcher que fala isso. Alcher HaKadosh diz... É da época do Ariza, ela era colega do Ariza. O Alcher diz que a Torá está te ensinando que a cada barulho que você faz, cada sino, tem que ter duas romãs em volta, dois silêncios em volta. Cada palavra que você fala, dois silêncios. Quer dizer que precisa mais ficar quieto, mais saber fechar a boca do que falar. Mas o Hatam Sofer diz assim, os sinos que estão balançando lá, fazendo barulho, são sinos que vêm perdoar pelo pecado de falar demais. Que é Lashon Hará, falar mal dos outros. Por isso ele faz bastante barulho. Já os sinos que ficam dentro das romãs, o que eles vêm indicar? A romã no judaísmo representa as boas ações. Nós comemos romã em Rosh Hashanah, por quê? Nós pedimos para Deus, aumente os nossos méritos como as sementes da romã. Isso é baseado no quê? Isso é baseado numa passagem do Talmud, onde o Talmud diz que a pessoa mais perversa do nosso povo é cheia de mitzvot como romã. Isso não é do Talmud. O Talmud explica assim um versículo do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos. Que a pessoa mais baixa no nosso povo, mais pecadora que tem, mais perversa, é cheia de méritos como uma romã. Imagina então quem não era chá, quanto que tem de méritos. Então, a romã representa as boas ações. Representa os méritos da pessoa. Só que tem pessoas que, quando fazem as coisas, como nós falamos antes, que deve se fazer recatado, não é para fazer barulho, tem gente que faz as boas ações sempre fazendo barulho. E querendo mostrar que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Para isso também precisa de um perdão. Quando você faz uma boa ação, não precisa ficar espalhando. Esse sino que fica encravado dentro da romã é um sino que faz o barulho da romã. Quer dizer, ele vem perdoar por aqueles que fazem barulho quando fazem boas ações. E precisa ter um perdão por isso. E para encerrar, nossos sábios perguntam também qual o motivo da romã. O sino, entendi, faz barulho. Muito bem. Tem um significado, barulho, falar, tudo mais. A romã é quietinha. A romã é silenciosa. Tá? Qual a ideia desse enfeite que é quieto? Dizem nossos mestres que existem duas grandes falhas da boca. Existe a falha que tanto se fala e tanto se lembra, que é quando a pessoa fala o que não deve. Seja falar mal do outro, seja falar bobagem, seja falar mentira. Tem várias coisas que estão ligadas à fala errada. Só que existe um outro problema da boca. Quando a boca fica em silêncio quando devia falar. Às vezes tem momentos que a pessoa deve falar. Ele vê alguém fazendo uma coisa errada, ele precisa chamar a atenção. Ele vê uma pessoa fazendo uma coisa certa, ele deve elogiar. Ele vê uma pessoa triste, ele deve tentar animar essa pessoa. Esses são momentos que a boca deve funcionar e não pode ficar em silêncio. Da mesma forma que tem os sinos na base do Meil, que vem perdoar por falas indevidas, tem os rimonins silenciosos, que estão lá para perdoar por momentos que a pessoa ficou em silêncio e não usou a fala para fazer uma coisa boa.